Olá, aluno. Aqui é Pedro Teobaldo, sou advogado, especialista em direito notarial registral. Hoje estou aqui falando para vocês um pouco sobre a usucapião extrajudicial. Para quem não sabe, essa é a nova forma de declaração, uma nova forma de processamento, agora em cartório, justamente o cartório de registro de imóveis, agora detentor do direito de declarar a usucapião extrajudicial, tá? Então veja, a usucapião extrajudicial ela ingressou de forma realmente ampla, com grande ênfase a partir da promulgação e da vigência do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil incluiu o artigo 216-A na Lei de Registro Público. A Lei de Registro Público é a lei que rege todo o ordenamento dos cartórios, juntamente com a Lei 8.935. O artigo 216-A, ele expressa que, mesmo tendo a possibilidade de se ingressar na via judicial, é possível admitir o pedido na via extrajudicial. E esse processamento acontece diretamente no cartório de imóvel da comarca onde estiver o imóvel. Ou seja, o competente para processar o pedido é o cartório de imóveis onde está circunscrito o imóvel, onde está edificado o imóvel, onde está localizado o imóvel, tá? Outra coisa importantíssima, precisa da assistência do advogado. Advogado, seja ele particular ou seja advogado público, devem representar o adquirente, ou seja, aquele que requer a declaração da usucapião. Além disso, há outro requisito importantíssimo também para formação dos documentos, dos elementos do dossiê que será entregue ao cartório de imóveis. O principal elemento é a ata notarial. Mas o que é uma ata notarial, Pedro? A ata notarial ela foi estabelecida no Código de Processo Civil como prova típica. É enaltecida a função do notário em No, provas no CPC. Então veja, um ato notarial, a função dela não é ser uma escritura pública. A escritura pública são acordos de vontade, são declarações. Já na ata notarial, é um pedido que a parte faz ao tabelião para que ele demonstre através dos seus sentidos, da visão, do olfato, sensoriais, que ele possa descrever tudo aquilo que ele está observando, ou seja, não tem nenhuma influência dos outorgantes. Ou seja, a parte que requer a lavratura da ata notarial não pode interferir no que está escrito pelo notário. Ah, Pedro, tudo bem, mas qual a razão de ter essa ata no procedimento da usucapião? Essa ata, senhores, a função é fazer com que o tabelião ateste a posse do requerente e dos eventuais antecessores de acordo com a documentação que lhe é apresentada. Ou seja, o advogado ele vai juntar um dossiê, provas, elementos, comprovações da posse. Lógico, após com animus domini, para que o tabelião lavre essa ata, ele faça anotar nas suas notas, nos seus livros, tudo o que ele está percebendo pela declaração para ser efetivada o pedido da usucapião. Mas acontece o seguinte: essa ata, o tabelião vai verificar os elementos, as provas, toda a documentação, inclusive ele pode até ir até o imóvel e fazer narrar tudo o que ele observa, colher declarações de testemunhas, de pessoas, mas essa ata não é suficiente para declarar a usucapião, ou seja, essa ata é mais um elemento de prova que tem que compor o dossiê que será entregue ao registrador de imóveis. Além disso, a lei também exige que você apresente a planta e memorial descritivo que será assinado pelo responsável técnico, seja um engenheiro, seja um arquiteto, para demonstrar a localização, a metragem, as áreas do imóvel que está sendo pleiteado, para que com isso seja possível notificar os interessados, bem como as fazendas, seja a União, o Estado, o município. Além disso, meus caros, temos que ter atenção também que há uma regulamentação para 216-A da Lei de Registro Público feita pelo CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, através da sua corregedoria, editou um provimento de número 65 em 2017, regulamentando todo o procedimento da usucapião extrajudicial em cartório. Neste provimento, ele estabelece todo o processamento, cobrança de emolumentos, documentos necessários, prova de tempo, tudo o que precisa para processar dentro do cartório de notas e também no registro de imóveis estão declarados, expostos às diretrizes no ambiente do provimento 65. Tá, Pedro, tudo bem, mas qual é a razão de eu não escolher logo o Poder Judiciário? Qual a diferença que seria isso? Veja, a função de julgar, de analisar, de verificar se tem fundamento no procedimento judicial é do oficial de registro de imóveis. O tabelião ele não interfere no julgamento do oficial. Porque imagine, o advogado leva toda a documentação, leva as provas, prova de pagamento de imposto, IPTU, reformas, fotos do imóvel, declaração de testemunhas, leva a ata notarial, que é obrigatório, e entrega tudo isso com a petição, semelhante com a petição, mas se chama no provimento como requerimento assinado pelo advogado, com a procuração específica, aliás, com o firma reconhecida ainda disso, na procuração, ele apresenta essa documentação à análise do oficial deste imóvel, que além de analisar, de compor junto com a pessoa, junto com o requerente, a documentação necessária para processar o pedido. Para, após a notificação, não ter impugnação, ele vai fazer o juízo de valor. Ele vai analisar se aquela pessoa tem ou não direito, se tem ou não a declaração da União, da usucapião para fins de registro. Pedro, tudo bem, mas você não explicou qual a diferença. A diferença é o seguinte, senhores. A principal diferença do processamento num cartório é o prazo. O prazo de tramitação no registro de imóveis, juntamente com o tabelião de notas, é muito menor do que processar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário demora realmente por conta da grande demanda que existe no processamento de processos, na demanda de distribuição de processos, que são milhares e milhares mês a mês. Não tem como dar uma diligência rápida ao processamento, diferentemente do processamento no extrajudicial, onde até o próprio provimento 65 do CNJ estabelece prazos a serem cumpridos pelo oficial, seja ele para publicação de edital, notificação, tudo isso é bem seguido pelos cartórios. Mas Pedro, dá um detalhe aí de tempo, mais ou menos, olha, via de regra, como acontece aqui, inclusive no cartório em que eu presto esclarecimento jurídico, onde eu atuo, geralmente em menos de 6 meses você consegue regularizar um usucapião. Agora, durante a pandemia, demorou um pouco mais por conta do dobro de prazo que foi estabelecido pelo próprio CNJ para as notificações e processamentos. Mas veja, esse processamento no registro de imóveis, ele, além de ser muito célere, ser rápido, ser eficaz, tão qual uma decisão judicial, se for negado pelo oficial, não está impedido de você ingressar na via jurisdicional. Teve até um julgado, foi apreciado pelo STJ, onde alguns juízes estavam dizendo que primeiro você tinha que tentar no extrajudicial para depois se socorrer no judiciário. Não. Você pode diretamente correr até o judiciário, procurar pleitear seu direito dentro do Poder Judiciário e depois, ou então, suspender e correr junto ao extrajudicial. Nada impede. Mas não é obrigatório primeiro se socorrer, primeiro buscar a via administrativa, a via extrajudicial, para depois, se for negado, se socorrer ao procedimento no judiciário. O judiciário, ele tem o dever de apreciar todas as petições, todos os pedidos de ações, tá? Então, é importante você que é um estudante, que é um acadêmico, ou que é advogado, ou que presta concurso, estar atento ao 216A dos registros públicos, juntamente com o 1071 do CPC, que realmente alterou a lei de registros públicos, bem como o provimento 65 do CNJ, é importante que você leia, esteja atento, porque isso pode ser objeto de prova, como já está sendo prova de juiz, magistratura e OAB sobre o procedimento da usucapião. Até porque a atividade extrajudicial para os advogados é um novo nicho de mercado, onde está amplamente sendo divulgado para que os advogados se especializem nessa área. Então é importantíssimo ter essa noção. Até porque você não ficará preso grande tempo no processo de usucapião do judiciário, que demanda tempo, muitas vezes audiência, elemento de provas, ouvir testemunhas. Tudo isso é muito mais simples no procedimento extrajudicial. E, via de regra, não havendo impugnação, não havendo discussão, ainda assim, havendo a possibilidade de impugnação, é feito juízo de valor pelo oficial, é possível fazer uma audiência de justificação, de conciliação, mediação, para verificar a eventual importância daquela impugnação. Porque sabemos que, muitas vezes, as impugnações são feitas para que as pessoas apenas atrasem um direito declarado da pessoa. Mas se aquela fundamentação não tiver um poder, uma força de realmente impedir o direito que já foi conquistado, não será aceito pelo oficial, portanto será seguido. Então veja que coisa boa é este procedimento da usucapião em cartório, tá? Então veja, o procedimento ele é duplo. Primeiro começa no cartório de notas, onde será feita uma ata notarial, para depois o advogado formalizar uma petição, um requerimento aos moldes do 319 da lei de registro público, do CPC, que trata da petição inicial. Não tem todo aquele requisito, mas é importante ter uma ordem, uma organização que também é complementada pelo 65 dos provimentos do CNJ, para que se apresente juntamente com os demais documentos, ou seja, forma-se um dossiê que será apresentado ao registrador de imóveis para que ele processe todo o pedido. Se por acaso foi impugnado, há a possibilidade de análise. Se não foi impugnado, notifica as fazendas, publica editais para aqueles que têm direitos reais e registrados ou averbados no livro registral, para que eles tenham a possibilidade de se manifestar. É dispensada, inclusive, a anuência se a pessoa já tiver dado a quitação, por exemplo, na promessa de compra e venda. Inclusive, como muitos juristas apresentam, quando você tem a quitação da promessa de compra e venda, você já tem o direito real pronto ali. Mas veja, nesse caso, o provimento 65 traz uma série de hipóteses onde está dispensada a anuência expressa de titular direito real averbado registrado na matrícula. Se em sequência, serão notificadas as fazendas, tendo a ficar a fazenda federal, o do estado, o município e também do Distrito Federal, se for o caso, de substituição do imóvel. Por que se notifica isso, Pedro? Porque imagine que seja interesse do estado aquele imóvel, imagine que seja área pública, imagine que é área da União, ou seja, ou existe um enfiteuse da União que não tem registro no registro de imóveis. E sabemos que qualquer direito ao escapião não é oponível à União, porque se porventura for uma área da União, aquela área deverá ser pedida apenas o domínio útil. Então, o terreno, a propriedade, ainda será da União. Bem como existe a possibilidade de existir uma escritura pública antiga que não foi registrada, onde a pessoa que era titular do imóvel otorgou os poderes em doação ao Estado ou ao município. Então, muitas vezes, aquele terreno já era público. Então, haverá uma celeuma que só quem poderá se manifestar será o Poder Judiciário. Mas veja, é muito bom você pleitear logo isso diretamente ao cartório, porque se der tudo certo, você registra e a pessoa que, porventura, perdeu, terá que entrar com peso e danos, pedir anulação em juízo. Então, você já terá seu direito próprio. Até que e o ato no registro de imóveis, em qualquer registro de cartório, ele gera plena eficácia até ser anulado. Então, veja que também será, mesmo declarado no judiciário, quando você pede uma ação judicial de escapião pleitado no judiciário, era para ter publicidade erga omnes, precisará, de todo jeito, ir até o registro de imóveis para ganhar publicidade. Porque sabemos que a escapião ela é declaratória, ela não é constitutiva. Se você tem os requisitos estabelecidos e cumpridos de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, você terá o seu direito garantido, tá? Então, o processamento no registro de imóveis, ele é uma forma para você conseguir declarar a sua escapião, é mais um caminho para declarar, sem precisar socorrer ao Poder Judiciário, tá bom? Espero ter esclarecido para vocês aqui alguns pontos importantes, que tenha também incentivado você, advogado, você estudioso, a procurar saber um pouco mais sobre o escapião, e não deixe de seguir lá a nossa página, @ Cartório no Foco, que trazemos vários detalhes, vários importantes sobre a temática extrajudicial. Um abraço, fica na paz e até a próxima.